Podemos ir?
Sim.
Olá, boa tarde. Está iniciando mais um programa. Olá, boa tarde. Inicia a partir de agora o programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Hoje, dia 15 de fevereiro, está conosco aqui a Juliana Tirelli, secretária de Educação. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda ao programa.
Boa tarde, Fábio, e boa tarde a todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui hoje e poder falar um pouquinho dessa pasta que estou responsável.
Juliana, a gente sabe que você tem já uma vasta experiência na área da educação, já foi secretária. Podia contar para a gente um pouco como é que está organizada? A gente sabe que é os primeiros dias aí do ano, mas a gente sabe que esse trabalho não começou a partir do dia 1º de janeiro. Já vem, né, há um período antes aí para se planejar, conhecer os espaços, fazer essa transição aí da secretaria. Podia contar para os ouvintes como é que foi esse processo?
Isso mesmo, Fábio. Então, eu gostaria de só me apresentar, né? Sou professora Juliana, sou efetiva na rede municipal de Passos Maia. Eu já trabalho há 24, quase 25 anos aí corridos na área de educação. Já passei por várias funções, né? Mas grande parte dela como sala de aula e também como trabalhadora da educação na secretaria. Então, eu volto. Eu já fui secretária por 3 anos, trabalhei 8 anos na secretaria, por 3 anos secretária. E nesse ano, a convite da atual administração e da coligação, eu volto a representar e a assumir essa pasta, que é uma pasta muito importante, né? Na verdade, é um grande desafio que nós temos aqui em nosso município. Então, como você já disse, a educação é uma coisa que precisa ser muito bem planejada, né? Então, logo que nós entramos aí na nova administração, a gente já iniciou os trabalhos da secretaria no dia 6 de janeiro, né? Começamos a fazer o reconhecimento dos espaços, né? A observar, né? Porque a gente teve a transição no final do ano, a observar tudo aquilo que nos foi deixado e também fazer o planejamento para o ano de 2025, né? Tudo aquilo que nós imaginamos que precisamos cumprir por lei dentro desse ano. Então, assim, com uma equipe bastante reduzida, porque o nosso pessoal estava todo mundo que meio que de férias, os cargos aí que nos auxiliariam ainda não estavam completamente definidos, né? A gente trabalhou meio que nas férias e de férias, né? Fazendo um trabalho voluntário, mas pensando no melhor pelo município. Então, a gente iniciou aí com essa organização, o nosso maior conversa aí com o prefeito, né? Aproveitar a oportunidade também e agradecer essa parceria. Uma pessoa que nos ouve muito, né? E a organização do processo seletivo que já estava em andamento quando eu cheguei. Então, assim, nós tivemos o processo seletivo e tivemos que cumprir os prazos legais, né? Então, isso atrasou um pouco, porque o nosso processo seletivo, ele ficou pronto agora na sexta-feira que antecedia o início das aulas, né? Então, daqui a pouco mais eu posso falar mais sobre isso, então. E também nossa questão é revisão de frota escolar, nesse tempo a gente fez pedido de materiais, visita nas escolas, né? Então a gente conseguiu nesse tempo aí fazer uma visita em todas as escolas antes aí da semana e fazer uma organização. E a organização, depois que os funcionários voltaram, também com as poucas pessoas efetivas que a gente tinha. Então foi um trabalho que eu gostaria também de ressaltar aqui, em parceria com as demais secretarias, porque todo mundo se uniu, porque senão nós não ia conseguir só com o pessoal efetivo, porque a escola, ela não é somente o professor e o aluno, ela é um conjunto de pessoas que fazem essa, para que a gente chegue na escola e consiga trabalhar. Então, nós precisávamos de servente, nós precisamos dos motoristas, nós precisamos de mecânica, nós precisamos de um monte de coisa. Então, as secretarias se auxiliaram muito nesse primeiro momento.
Vamos falar do planejamento ou isso já entrou no planejamento?
Não, eu posso falar assim como que aconteceu, então.
Então, eu pergunto. Juliana, você podia contar um pouco para a gente como é que foi esse planejamento do Volta às Aulas, né? A gente sabe que essa parte da estrutura, enfim, do grande desafio que é e da imensidão que é também, né? O nosso município tem um vasto interior, né? Enfim, podia contar um pouco para a gente como é que foi esse planejamento do Volta às Aulas em si?
Isso, então, Nós temos 5 escolas de atendimento aqui no município, né? Temos a parceria também, várias parcerias com a escola estadual. E como nós estávamos, como eu falei anteriormente, que nós estávamos com os períodos de sem pessoal para o trabalho, a gente iniciou nosso trabalho com os efetivos, com os professores efetivos. E esses professores foram para as escolas, ajudaram na ornamentação e organização desses espaços. Esse ano também a gente fez, a gente não conseguiu ainda fazer as reuniões de equipes, porque nós não tínhamos as equipes todas completas ainda. Então, a gente vai fazer, de hora em diante, a gente faz essas reuniões, porém, a gente já conseguiu fazer uma espécie de formação aberta ao público também. A gente convidou, além dos nossos professores efetivos, os professores que se inscreveram no processo seletivo, os professores da rede estadual, os professores da rede da APAE, para participarem também com uma formação que foi muito boa, com a professora Marisa Merlo, sobre interferências na aprendizagem. Porque a gente entende, Fábio, que os alunos do município não são só os da rede municipal, mas sim os da rede estadual também, porque todos moramos aqui no município e a gente precisa dar esse atendimento. Também a gente já fez toda a organização das licitações, do transporte escolar, as revisões de que a gente tinha licitação também, nos ônibus escolares, né? Reunião com motorista, reunião com serventes, organização do espaço para o recebimento do público, né? Então, de agora em diante, a gente fez plantão também, Fábio, que é uma coisa que eu talvez devia já ter falado no início. A gente, a partir aí do dia 6, a gente já estava com o plantão no CI. Então, quando a gente tinha deixado organizado uma equipe de professores, serventes, auxiliares, com a direção do CI para fazer esse atendimento. E a partir do dia 10, agora, na segunda-feira que passou, então a gente conseguiu, no sábado, fazer a chamada dos servidores da educação. Ainda estamos aí finalizando alguns que faltaram, mas nós conseguimos iniciar as aulas e está, graças ao esforço e à dedicação das equipes dos gestores e das escolas também, dos professores se ajudando, a gente está conseguindo fazer o atendimento e com qualidade já.
Isso é gratificante, né, Juliana? A gente, né, se encaminhando aqui agora para o volta às aulas em si, a gente vê na carinha dos nossos estudantes a felicidade, né, de voltar, rever os amigos, né? A gente sabe, a gente tem filho, não sei se tu tem filho também, a gente tem filho, a gente sabe a animação que eles têm ainda de voltar às aulas, enfim, chegam contando novidades, quem são os novos professores, novas matérias, os temas. E você podia contar um pouco para a gente como é que foi esse retorno em si, né, de poder ver a chegada dos ônibus, enfim, dar aquela injeção de ânimo para a gente.
Então, na verdade, é aquilo que eu digo assim, eu também sou mãe e o maior orgulho que nós pais temos são nossos filhos, né? É uma coisa assim que a gente se emociona falar e eu sempre digo assim, que eu sou uma eterna apaixonada pela educação e eu acredito que a nossa comunidade, o nosso lugar, o nosso mundo tem jeito é pela educação. A gente consegue mudar as coisas pela educação. Então, por isso, todo o nosso carinho no atendimento e a alegria de ver as crianças. A gente convida as pessoas que possam ver, ou ver um ônibus abrir a porta e as crianças descer desse ônibus, ou eles correndo na educação física, o professor chama. É tipo assim, eles esperavam muito, né? Eu falo isso porque eu tenho duas filhas em casa e eles estavam numa ansiedade, uma chegou nem não dormir direito da ansiedade de ir para a escola, de ver o material escolar, de ver os amiguinhos, ver o professor, descobrir quem era o seu professor. Então, assim, é muito gratificante, né? O trabalho com crianças, ele é gratificante. Por isso que eu sempre reforço com as equipes, né? É por eles que nós estamos lá. A nossa decisão em ser servidor público é muito forte. E nós estamos trabalhando com crianças, com seres inocentes e, mais ainda, com o tesouro das famílias, né? Então, esse é o maior, a nossa maior motivação. Existem dificuldades? Sim. Existem problemas? Sim. Mas onde não existe, né? E, então, assim, as nossas equipes são equipes muito boas. Os professores, por enquanto, 100% formados, né? Os efetivos já todos com pós-graduação e um bom encaminhamento aí. E os novos da agora dos seletivos também. Por enquanto a gente não pegou ninguém ainda que não tenha formação. Então, assim, pensando em tudo isso, nós temos um ano muito bom pela frente. Porque nós temos uma equipe forte e uma equipe formada para isso. Então, assim, juntos eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho durante esse ano, porque não vai partir de mim, vai partir da minha equipe. E a minha equipe não é só o pessoal da Secretaria de Educação em si, é os professores, é os serventes, é os motoristas e as parcerias que a gente vai estabelecer. Tem política já?
Próxima vez.
Deixa eu falar lorota, você fala?
Não, tá bom aí mesmo. Quer falar um pouco dos desafios?
Isso.
É, Juliana, como você também mencionou, acabou de mencionar, a gente sabe que nem tudo são flores, claro, e a gente está aqui como servidor público para resolver os problemas e encaminhá-los, né? A gente sabe que na educação o que a gente mais preza é a segurança e uma educação de qualidade, né? Com professores bem formados, uma estrutura aí, né, adequada para os nossos alunos. Podia contar um pouco para a gente também dos novos desafios que a Secretaria enfrenta aí para os próximos anos?
Então, Fábio, um dos grandes desafios, eu acredito que a gente precisa aí pedir que os próprios vereadores, a própria administração nos ajude a conseguir os ônibus novos, né? Porque hoje nós temos vários ônibus que alguns até estão quase vencendo aí o ano escolar de atendimento. E a gente preza muito pela segurança e pela organização disso. Então, um grande desafio nosso, a gente faz esse apelo, né, aos governantes, aos vereadores, a quem tem essa força política de pedir também recursos para que faça esse pedido para que a gente consiga. Já fizemos também um mapeamento nas escolas das melhoras, das reformas, das ampliações, de mobiliário. A gente já tem uma visão do todo, conversou com os gestores, com alguns professores que também já conversaram com a gente já fez um grande levantamento, né? Então, assim, temos também agora algumas organizações para passar, que eu gostaria até de deixar aqui, sobre as questões dos pontos de ônibus que precisam ser reformados, dos pontos de ônibus que precisam ser construídos, substituídos, mas a gente já fez toda essa organização com os motoristas, os pais que precisam, que precisam dessa, porque às vezes muda ponto, né, Fábio? Família vem diferente, não passa a não ter filho mais na escola, outra família passa a ter filho na escola, que entre em contato primeiro com os diretores das escolas ou comuniquem o motorista, que a gente vai estar fazendo essa organização, tá? Também nas escolas, a gente já fez um levantamento da parte organizacional, a gente vai fazer umas organizações um pouco diferentes aí, mas estamos trabalhando devagarinho, né, para ir atendendo e vendo qual que é a melhor organização. Então, assim, desafios são muitos, mas o que eu mais espero é a aprendizagem. Porque, como já dizia alguém do passado, a educação a gente faz até embaixo num baraquinho, né?
Sim.
Tendo um bom professor, um bom acompanhamento, porque às vezes não é um prédio lindo que faz o resultado. Então, o nosso desejo é que no final do ano os nossos alunos sejam aprovados e aprovados porque aprenderam e os nossos professores fiquem felizes também com isso. Por isso, da importância da nossa parceria com a família, tá? Logo, logo nós estaremos nas escolas fazendo também a Assembleia de Pais, passando essa situação, né? Mas eu tenho certeza que nós temos o compromisso de fazer isso bem feito junto com a parceria dos pais. O acompanhamento do tema, de não deixar faltar, surgindo um problema e o professor chamando ir para a escola conversar. Então, nós damos a nossa parte e nós esperamos a parte da família nesse comprometimento também em fazer a aprendizagem dar certo. Que não é só nossa, né? É um conjunto.
Juliana, a gente sabe, esse é um dos grandes desafios, né, pela experiência que a gente tem também, de envolver a família como um todo na vida escolar, né? A gente sabe que os pais entram na correria do dia a dia, né, um leão por vez, e a gente sabe a dificuldade que é dos pais fazer parte da escola, né, acompanhamento dos filhos, enfim, esse é um desafio, né?
É isso mesmo, eu mesma, lá em casa, né? Devem estar me ouvindo nesse momento. A gente sabe do corre-corre, a gente acorda cedo, como muitos outros pais, mas a gente não deixa de acompanhar. E, como mãe, acompanhando, a gente sabe que, às vezes, ainda a gente encontra vários problemas. Não é só o fato de acompanhar que vai ser o ideal. Então, a gente também precisa que a gente seja parceiro da escola. Compreenda, ligue, conte, pergunte, né? Então, se acompanhando não é fácil, imagine se a gente não acompanhar, né, Fábio? Verdade, então, verdade. É um pedido que a gente faz, assim, a todos para que acompanhem.
Muito bem, 15 minutos. Tem mais aí?
Eu acho que dá para fazer um agradecimento final, né? O que você acha que eu deveria falar? Dos atendimentos? Ah, podia fazer
recados.
Um pedido. Recados, atendimentos. É que isso tudo já foi feito. Tudo, tipo, tudo já comuniquei, eu já separei turma, já dei turno. Mas, tipo assim, eu posso falar da questão, a questão do pedido para os pais para que orientem seus filhos no transporte escolar, que os motoristas me pedem muito sobre isso, que... Né? Não mudem de banco, que obedeçam as regras dentro do transporte escolar, os pontos, que fiquem nos pontos, que não peguem fora de ponto, as roçadas, que também, se eles pudessem contribuir com essa questão das roçadas, né? Os horários de atendimento, chegada no CI, né? Nas escolas que cumpram isso, para que não dê problema, posso falar.
Juliana, estamos já se encaminhando quase para a reta final do programa. É, a gente sabe do desafio que é, imagina, as nossas crianças com aquela energia toda dentro do transporte escolar, né? Levanta, senta em outro banco. Né? A gente sabe que isso também é um desafio para os nossos motoristas, que tem que estar prestando atenção aí no trânsito e também cuidando, ao mesmo tempo, né, as crianças aí dentro do transporte escolar. Qual que é a orientação aí para essa situação?
Isso mesmo, Fábio. Então, a gente teve uma conversa aí com os motoristas e a gente sabe da responsabilidade deles, do comprometimento de cada um deles, mas eu gostaria de hoje fazer um apelo às famílias, que façam essa orientação junto dos seus filhos, né? Da importância de se manter no lugar, de não trocar de banco, de esperar o ônibus no ponto certo, né? De comunicar qualquer coisa que possa acontecer também, para que os motoristas estejam sabendo, né? Porque vamos falar a verdade, né? A responsabilidade que o motorista tem com, às vezes, 40 pessoas dentro de um ônibus, ele não vai poder ficar o tempo todo olhando para o espelho retrovisor para ver se tem alguma criança. Então, assim, façam essa conversa, né? Que os pais façam essa conversa com os filhos para que... não aconteça problemas ou daqui a pouco fica distraído, cai, né? E essa organização é uma organização que pode ser feita também pela família, né? Então, a gente sabe que a educação, ela começa em casa, a orientação começa em casa. Então, nós enquanto escola, os motoristas, aí fazendo um trabalho em parceria com a família, vai acontecer melhor. Outra questão que eu gostaria de lembrar, Fábio, é sobre a questão do transporte escolar e as roçadas, tá? Para que os pais que sabem que onde tem manobra de ônibus, estradinhas um pouco mais estreitinhas, que a gente sabe que a vegetação cresce e tal, galhos, que se puderem nos auxiliar nesse sentido das roçadas, isso também vai contribuir para melhor, para a segurança do transporte escolar. Aproveitando, Fábio, que você está falando nisso, nós gostaríamos que sempre que tivesse algum problema, alguma coisa, que fosse primeiro comunicado aos diretores ou que viessem na secretaria conversar com a gente, que observassem a questão dos horários de entrada, de saída das escolas, as regras estabelecidas pela escola. Porque se cada um de nós fizer como que é, não dá certo, né? Vira uma bagunça. Então, as escolas, elas vão estar repassando tudo isso, já iniciou, os alunos já têm, né? Principalmente, um pedido que eu faço aqui no CI Branca de Neve é para a questão, na hora que eles chegam, deixar os filhos ou buscar os filhos. Nós vamos ter que estar fazendo ali uma organização, um espaço para que seja reservado ao transporte escolar. Porque você sabe que tudo é dentro do horário, então eles chegam logo... que está para terminar ali, carrega os alunos e vem para o estadual. Então, que deixem também um espaço, que não demorem também se tiverem com o carro estacionado ali, porque senão nós atrasamos as linhas e os alunos precisam entrar e sair da escola no horário certo, tá? Também que cuidem, porque às vezes na pressa pode estar dando algum acidente, como já aconteceu, uma batida, né? E isso gera problemas. Aproveitando também da creche, nós já percebemos logo de início agora que nós temos um problema sério em dias de chuva na creche, né? nos falta uma cobertura de acesso para esse embarque e desembarque. Mas já está sendo observado como é que nós vamos conseguir fazer isso e projetar essa questão dessa cobertura, né? Essa semana a gente teve um dia de chuva muito forte no horário de saída e gerou até uma certa aglomeração de pessoas aí, e aí atrasa, né? Atrasa transporte, atrasa pai e mãe, atrasa tudo. Mas a gente já está observando isso. Eu acho que não, né?
Ensino integral?
Tem. Tem.
Eu contei bastante coisa.
Meu Deus, tem, né? Mas daí você já devia ter sido homem nisso.
Não, pode falar. Deixa que eu faço. Pode ir?
Pode.
Juliana, já estava quase esquecendo de comentar com você, claro que tem muitas novidades. Tem também o ensino integral, né? Podia contar um pouco pra gente como é que está organizado aí.
Então, nós temos, já vem do ano passado, né, já foi iniciado o projeto do ensino integral. Então, o CEI Branca de Neve, ele atende todas as crianças no período integral, né, e os formandos, que a gente diz, e o pré-1, que é o pré-1 e pré-2, também tem turmas de integral. A gente já está conseguindo fazer isso em virtude do espaço novo agora que o CEI tem, e no interior também. Então, para que os pais que têm interesse de fazer a inscrição pro integral das turmas dos anos iniciais, entrem em contato com os diretores. Que as turmas que nós não conseguimos, porque a gente tem alguns períodos, né, nas escolas que possuem, no período vespertino, que a gente não conseguir fazer a inscrição para o período integral, a gente pode fazer uma parceria com o PET. Então, a gente pode dar... Não, é PET.
Serviço de convivência.
Então, aos pais que a gente não consegue atender no período que aí tem o período integral, que seria no vespertino, a gente poderá estar fazendo uma parceria com o serviço de convivência, tá? Então, que as pessoas procurem a Rosane, que é sempre muito nossa parceira ali na assistência social, que nós vamos fazer essa parceria, a indicação, né? Elas vão fazer os requisitos lá, o checklist de se pode, se não pode, e a gente já vai estar organizando essa questão. Deu, porque já estou enrolando.
Beleza, então vamos terminar. Muito bem. Ficou bom. Vai dar pouco serviço para mim.
Será?
Vamos
lá. Você não me deixa. Você me escute bem esse negócio, você não me deixa eu virar chacota lá na hora.
Então, Juliana, chegamos ao final de mais um informativo da Prefeitura de Passos Maia. Fique à vontade, os microfones estão abertos para deixar mais alguns encaminhamentos, recados, e desde já agradecer aí pela presença no programa, desejando a você e a toda a equipe da educação sucesso aí no ano letivo, e também estamos à disposição.
Então, Fábio, eu gostaria de aproveitar o espaço e agradecer ao prefeito Ney, né, pela confiança no meu trabalho, a minha equipe também da Secretaria de Educação, as meninas que estão aí do meu lado, são meu braço direito, né? A equipe das escolas que estão formadas. Então, assim, a gente sabe que até agora não foram medidos esforços para fazer que a coisa acontecesse e começasse bem, né? Então, prefeito Ney sempre muito, muito aberto à conversa, né? Ali nós temos uma parceria muito grande também com o Eloir, que tem um vasto conhecimento aí na área da educação, e nós estamos pensando em fazer o melhor, tá? Então, assim, agradeço de coração ao espaço, né? A essa missão que me foi concedida, né? A indicação também do partido, do meu partido na coligação, né? Porque a gente é uma coligação. Então, assim, e a gente se põe à disposição para quem precisar, para os vereadores, né? Eu já recebi visita de muitos vereadores aí, conversa dos vereadores, para nos ajudar a entender e melhorar, né? Trazendo sugestões, críticas, né? Porque às vezes a gente cresce na crítica também. Então, a gente está aberto a essa conversa. E também aproveitar e desejar a todos os alunos, aos pais, né? Que o nosso ano seja um ano abençoado, que nós tenha discernimento para resolver situações, que a gente resolva situações pelo melhor, pelo que é lei, pelo que é permitido, e também dizer assim que a gente está pensando em todas as escolas com muito carinho, né? Aproveitando só, relembrando, a gente teve essa semana aí na escola do Conquista do Horizonte, que é uma escola longe, né? E conseguimos fazer uma boa colheita de informações e vamos dar logo, logo boas melhorias também para eles, tá? Então, a gente pensa em todos como se fosse a educação dos nossos filhos. O que eu quero para as minhas filhas, eu quero também para os filhos das pessoas que a gente está atendendo.
Obrigado, Juliana. Uma ótima tarde para você, bom final de semana e uma boa semana.
Obrigado, Fábio. Tchau, tchau.
Você ouviu mais um programa informativo da Prefeitura de Passos Baia. Uma ótima semana a você, querido ouvinte, e até uma próxima oportunidade.